Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sexta-feira, 14 de junho. Obrigado às manifestações aí de apoio, de carinho pela minha palestra ontem lá no SEAB. Ontem eu tive a oportunidade de palestrar na Arena do SEAB, que é um espaço muito interessante, assim, 360, realmente uma arena. Deu tudo certo, eu só tinha 20 minutos para falar, o que é um desafio. Talvez eu tenha ultrapassado o limite ali em um minuto, porque eu me empolguei com uma daquelas histórias de louco do Mark Zuckerberg, tudo bem, mas eu vou dar link aqui para a gravação integral da palestra e do debate que aconteceu na sequência. Eu tenho que pedir desculpas à moderadora, porque eu coloquei um microfone de lapela em mim mesmo, ou seja, o meu áudio está legal. Agora, o áudio das outras pessoas, da moderadora, por exemplo, da plateia, eu até tentei dar um pouco mais de destaque, ou dar um pouco mais, né, de volume via software, mas com som não tem muitos milagres possíveis. Mas, de qualquer maneira, está lá o link, se vocês tiverem 20 minutinhos, eu espero que vocês gostem ali da experiência. Foi bom, fiquei feliz. Então, algumas, engraçado, eu vou separando algumas reportagens, notícias e tal, para a gente comentar aqui no radinho. E tem uma aqui que puxa, se eu tivesse lido, eu teria utilizado ontem. Bom, se bem que em 20 minutos talvez não desse tempo de incluir essa outra notícia. Na verdade, eu já tinha ouvido falar de uma coisa chamada Revolução Verde. Revolução Verde não é nenhum tipo de partido, o Partido Revolucionário, não. Revolução Verde é o seguinte, é realmente interessante a história, eu vou ler com mais calma no final de semana. A Revolução Verde chama a atenção para o trabalho absolutamente extraordinário de um cara chamado Norman Borlaug, que é um cara que, em princípio, ele... Bom, não, em princípio nada, ele ganhou o Prêmio Nobel. Ele ganhou o Prêmio Nobel por conta de um trabalho seu absolutamente sacrificado, de uma dedicação extraordinária, envolvimento pessoal, né, indo contra todas as descrenças, no sentido do quê? De criar novas maneiras de você plantar alimentos, de você gerar novas variedades de trigo, de arroz. O lance é o seguinte, década de 50, 60, 70, a população estava crescendo mais do que a produção de alimentos, especialmente em partes mais pobres do mundo. Esse cara, de uma maneira obstinada, né, com uma dedicação extraordinária, sem os recursos que a gente tem hoje de engenharia genética, o diabo a quatro, esse cara se dedicou a criar variedades novas de trigo que fossem resistentes a altas temperaturas, a seca, a vento, etc. e tal, e que pudessem fazer diferença ou aumentar a produtividade em regiões mais sacrificadas. Bom, ele conseguiu, mereceu o Prêmio Nobel, então vale a pena dar uma olhada, porque provavelmente o mundo de hoje não seria possível sem o trabalho desse cara, né? Sem ele conseguir alimentar as pessoas de uma maneira sustentável, aumentando a produtividade do campo, muito bacana. Eu não conhecia a história do Norman Borlaug, estou muito, muito, muito inspirado. No final de semana eu vou dar uma olhada. Se eu não me engano, isso faz parte de um episódio de um podcast que chama-se 50 Invenções que Fizeram o Mundo Moderno. Eu achei bem legal, fica a dica aí para vocês. Tinha alguma outra coisa para comentar nessa linha? Bom, mas logo, logo... uma coisa um pouco mais leve. Ontem eu comentei, por acaso, de uma descoberta arqueológica de sandálias romanas. Eu falei, puxa, olha, veja que bacana, a gente acha que o progresso, né, é uma coisa linear, ou seja, as coisas estão sempre cada vez melhores. Eu chamei a atenção para que o Império Romano teve uma série de sofisticações que se perderam durante muito tempo e só depois a gente recuperou. Acho que o algoritmo do Google prestou atenção no que eu estava dando destaque e me chamou a atenção hoje para um outro artigo de uma outra revista, não tem nada a ver, que é sobre a sofisticação e a variedade dos calçados romanos. Aparentemente, os romanos foram os primeiros a tornar os calçados um item de moda, por assim dizer. Então, pela primeira vez, as pessoas tinham mais de um tipo de sapato, cada um para uma ocasião. Então, mesmo em navios, os marinheiros tinham um sapato fechado e um sapato aberto. Um par, claro, né? Um par de sapatos fechados, um par de sapatos abertos. Soldados também tinham botinas específicas, que eram chamadas de caliga. Caliga era o coturno dos soldados. E é engraçado porque, se você pega o Calígula, que é o terceiro imperador romano, que tem histórias escabrosas, etc. e tal, o nome Calígula, na verdade, é um apelido, porque quando ele era criança, ele andava, aliás, que o pai dele era militar, ele andava com soldados e usava um coturninho. Então, o coturninho, o diminutivo de caliga, era Calígula. Então, o apelido dele, então, o imperador Calígula, é o famoso Botinha, né? Então, bom, em suma, deem uma olhada lá, porque é muito bacana as inovações que os romanos trouxeram, inclusive no tratamento do couro, né? Eu achei muito legal. Como é que chama tratar o couro para que o couro seja resistente, mude de cor, etc. e tal? Chama curtir. Curtir. Curtir não foi uma invenção do Facebook. Curtir é um tratamento químico em curtumes, usando substâncias químicas que muitas vezes são super agressivas, fedorentas, é um horror, para tornar o couro mais resistente, para que ele dure mais tempo. E vocês devem ter visto isso, mas acho que vale a pena chamar a atenção. O Telegram sofreu ataques nesses últimos dias. E o Telegram é uma plataforma russa de comunicação, vocês sabem disso, muita gente usa porque é criptografado. E acontece que os manifestantes em Hong Kong estavam usando o Telegram para se organizar. Adivinha o que aconteceu? A China, que não está gostando nem um pouco de ver 1 milhão de pessoas em Hong Kong questionando a autoridade central na China, né? Vamos lembrar, a China, Partido Comunista, que essa história de desafiar a autoridade nunca termina bem. Pois bem, quando eles perceberam que o Telegram russo era uma plataforma importante, aparentemente tudo indica que foram hackers chineses que atacaram a plataforma e tiraram a plataforma do ar. Então, só para você ver que tecnologia não existe no vácuo, né? E mesmo essas potências como Rússia e China, quando eles querem realmente bagunçar o coreto, eles conseguem. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Olha, sabe que eu vou dar destaque aqui. Eu mencionei rapidamente esse site chamado Open Culture, Cultura Aberta. Eu acho que vale a pena vocês colocarem eles nos favoritos, porque se tem um site que realmente eu tiro o meu chapéu, que é um site que é uma inspiração constante ao longo de sei lá de quantos anos, eu dou dinheiro para esse site todo mês. O Open Culture é um site dedicado à divulgação de cultura na internet. Então ele dá link para várias coisas gratuitas. Por exemplo, essa história do sapatinho é uma delas. Hoje mesmo eu segui um link ali do Open Culture para 3 mil anotações e cadernos do Paul Klee. Paul Klee é um artista fantástico. As anotações que ele usava nas aulas da Bauhaus. Então vale muito a pena seguir a Open Culture. Sempre que eu posso, eu levanto a bola deles, porque eles representam para mim essa chama acesa, né, em tempos de obscuridade, né, essa chama da cultura, da racionalidade, do estudo. Eu acho absolutamente genial. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos de trás para frente agora, estou correndo aqui na lista. Olha que interessante, né, para mostrar como os impactos do aquecimento global já se fazem sentir. Tem um artigo interessante aqui na NPR mostrando que a Marinha Americana já está mudando a maneira como ela, né, opera nos oceanos, levando em conta o quê? O Ártico está derretendo. Como o Ártico está derretendo, está abrindo mais espaço para navegação, está abrindo novas, né, novas frentes ali para os navios se deslocarem. E o Ártico é também, em princípio, é a fronteira com a China e com a Rússia. Eu não sei se faz fronteira exatamente, mas de qualquer maneira, é um caminho ali para que potências rivais se aproximem. Em suma, a Marinha, que não considerava muito, né, o Círculo Polar Ártico, agora ela começa a ter que se preocupar, porque aquilo ficou navegável de várias maneiras. Então não é questão de futuro, já está acontecendo. E tem dois artigos, se eu não me engano, aqui na minha lista, que dizem respeito a justamente a nossa capacidade de prever os desdobramentos do aquecimento global. Saiu recentemente um artigo, sei lá, um paper, um artigo, seja o que for, de um think tank australiano, Talvez eu tenha mencionado no radinho, e era bastante apocalíptico. A ideia de que se a temperatura subisse 3, 4 graus, ia acabar a humanidade, sei lá, em 30 anos. Eu não lembro exatamente os números, mas ele era bastante apocalíptico. Aí tem mais de um artigo, ontem mesmo acho que eu comentei isso, mostrando, bom, e aí, vai morrer todo mundo ou só vai aumentar o perrengue? Ou vão morrer alguns? Então eu vou dar link aqui para um artigo em que mostra vários cientistas mais otimistas, menos pessimistas, vários papers, várias metodologias de pesquisa, né, tentando entrar em acordo para ver, chegar a essa conclusão, né, vamos morrer todos ou vão morrer alguns e quais, né? Então vale a pena dar uma olhada só para mostrar que, embora haja consenso, né, sobre o aquecimento global e sobre o risco do impacto, a questão é o tamanho da encrenca. Então vale a pena, eu vou também ler com um pouco mais de calma isso no final de semana, que o artigo é bastante profundo. Tem um artigo no MIT, escondidinho ali no blog deles, que eles descobriram, o pessoal do MIT descobriu um circuito no cérebro, circuito modo de dizer, né, que eu saiba, eu pelo menos acho que não tem nenhum fio de cobre, bom, mas de qualquer maneira, um circuito neurológico dentro do cérebro, cujo papel é o quê? Fazer com que a gente consiga focar num ambiente cheio de distrações. Por exemplo, você está tentando ouvir a voz de uma pessoa num restaurante cheio de gente falando. Você está tentando prestar atenção numa coisa pequenininha enquanto tem várias outras coisas se mexendo. Você tem vários cenários em que você precisa de alguma maneira filtrar aquilo que é irrelevante para se concentrar no que é relevante. E o que é interessante, que esse estudo mostra, vocês podem ver com mais detalhe, eu vou dar o link aqui, que esse circuito, em princípio, lida até com distrações que vêm de outros sentidos. Quer dizer, você está tentando prestar atenção numa coisa sonora e ele, em princípio, faz com que você se distraia de coisas visuais. E também, às vezes, no mesmo sentido, né? Você precisa prestar atenção na voz de uma pessoa em especial e ele te ajuda a desfocar o resto. É muito interessante, isso pode estar ligado a alguns distúrbios, por exemplo, gente com hipersensibilidade a ruído, talvez até seja o meu caso, que eu confesso que alguns tipos de ruído me deixam completamente transtornado, você quer me desequilibrar, me colocar num ambiente muito ruidoso, e também algumas formas de autismo, né? O autismo também tem uma tremenda dificuldade de lidar com ruídos e com coisas que distraem. Então é interessante até para a gente perceber que o que a gente chama de foco de atenção, ela depende fundamentalmente do desfoque, né, da desatenção. Você precisa aliás, isso é muito curioso, eu acho que eu já li isso em algum lugar, que muitas vezes quando você fala que o fulano é distraído, não quer dizer que ele seja distraído, significa, em muitos casos, que ele está concentrado demais em alguma coisa. E quando você se concentra demais em alguma coisa, você se distrai do resto. Eu digo isso porque, bom, eu sou um distraído de primeira categoria, porque normalmente eu estou com a cabeça em outro lugar. Tem um artigo aqui que, para mim, me chamou a atenção, não pelo objeto próprio, né, pelo assunto específico da notícia, mas por um comentário que eu nunca tinha prestado atenção. Vamos pensar em fases da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso, ok? Três fases, certo? Eu tinha um amigo que falava que o chuchu é o quarto estado físico da água. Né? A água pode ser sólida, líquida, gasosa ou chuchu. Ou Alckmin também, né? Não sei. Mas, pois bem, eu estava contente com essa definição, mas aí o artigo está contando de mudanças na estrutura, de fases da matéria e tal. O que eu não sabia, pelo menos, né, com tanto detalhe, é que o gelo, por exemplo, você fala, ah, gelo, gelo é gelo. Não, na verdade o gelo pode se organizar. Você tem 10, pelo menos 10 tipos diferentes de gelo, né? 10 maneiras como o gelo pode se organizar dependendo da temperatura e pressão. É por isso que quando você vai, sei lá, para a Patagônia, ou vai para a Antártida, você vê aquelas geleiras azuis. Não é que tem algum corante, é que simplesmente o gelo se estruturou de uma maneira diferente e ele muda de cor. Então, eu não sabia que tinha 10 fases diferentes. Aliás, o conceito de fase vale a pena a gente, né, o que quer dizer uma fase? Normalmente fase é algum tipo de arranjo, né, algum arranjo específico que ele persiste dentro de alguns limites de temperatura. Por exemplo, a água é um arranjo específico, né, a água líquida. Ela funciona assim até você subir muito a temperatura ou você baixar muito a temperatura. Aí o que acontece? Existe uma mudança de fase. É abrupta, né? Normalmente é um divisor de águas, literalmente. E aí você passa por uma fase completamente diferente, que também é estável dentro de algumas condições. Isso é uma digressão, estou fazendo uma digressão total aqui. Isso é um dos assuntos mais interessantes em complexidade. Quando você estuda complexidade, você percebe que as coisas no mundo, elas não mudam linearmente, né? Normalmente elas se arranjam de uma certa maneira, esse arranjo é mais ou menos estável, por exemplo, uma sociedade, uma família, um relacionamento. A partir de um certo nível de energia, para cima ou para baixo, simplesmente aparece um outro arranjo completamente diferente. Né? Ontem mesmo, eu estou fazendo uma digressão atrás da outra, acho que o meu circuito de distração deve estar falhando. Ontem mesmo, ao final da minha palestra no SEAB, eu tive a honra de fazer uma entrevista ali com o pessoal, e o cara me perguntou do impacto da tecnologia na sociedade, e eu vim com uma coisa muito parecida. Eu falei, olha, é como se fosse uma mudança de fase. Né? Você, dentro de certas condições, você acredita no Estado, acredita na política, acredita na sociedade, acredita na lei. A hora em que as coisas ficam mais instáveis, você perde essa segurança, você recua, é uma mudança de fase, para um outro tipo de arranjo de organização que é mais tribalista, que é mais na base de clãs. As pessoas voltam para os seus próprios mundinhos e começam a sonhar com aquele mundinho que não tem gente diferente, que não tem outra etnia, que não tem outro grupo sexual. Você começa a regredir para um outro tipo de estado. É basicamente uma mudança de fase. Bom, o que mais? Estou fazendo aqui um delírio total. Isso eu já comentei das sandalinhas. Tem um artigo aqui sobre o Facebook lançando uma criptomoeda, mas vocês vão ver isso em algum outro lugar, eu nem vou dar link para essa história. Mas voltando para a história de mudanças climáticas, tem um paper que saiu na revista Nature tentando associar o quê? O aumento da temperatura ao aumento da probabilidade de conflitos armados, né? Como a mudança climática vai promover nem a palavra certa, né? Vai causar distúrbios hídricos, distúrbios agrícolas, etc. e tal, provavelmente vai ter gente querendo resolver essa história na porrada, usando a força para resolver a escassez de algumas coisas. Então, o que eles estão imaginando é que a cada grau de temperatura que o planeta vai subir, né, vai aumentar, a chance de um conflito armado aumenta exponencialmente. Né? Então, está aí. Né? Eu sempre falo que exponencial mesmo é coisa ruim. Coisa ruim é exponencial, o resto dá um pouco mais de trabalho. O que mais que tem aqui? Telegram eu já falei. Tem um artigo interessante aqui, dois. Esse daqui eu vou ler no final de semana e eu convido vocês a lerem também. É sobre um rapaz de 17 anos que criou, um rapaz acho que na Escócia, se eu não me engano, ele criou de bobeira, né, uma plataforma baseada no Reddit. O Reddit é uma plataforma de discussão, né, um fórum de discussão online. Ele criou uma plataforma chamada Change My View, mude a minha opinião, mude a minha perspectiva, em que você coloca ali uma opinião sua e você convida as pessoas a mudarem a sua opinião dentro de algumas regras, óbvio, de cortesia, de respeito, etc. e tal, sem virar pancadaria. Eu não conhecia, eu vou dar uma olhada, achei muito interessante. O tema da colaboração e da discussão, para mim, são temas fascinantes. Quem diria que um garoto de 17 anos estaria revolucionando alguma coisa nesse sentido, não é? Eu vou dar uma olhada nisso, convido vocês a darem uma olhada, talvez vocês já conheçam, eu não conhecia, eu vou ver isso no final de semana fácil. Tem uma notícia que vocês devem ter visto por aí, a Amazon está sendo processada nos Estados Unidos por causa de uma polêmica ali com relação à gravação de crianças. Crianças estão interagindo com o Alexa, a Amazon tem aquele devicezinho ali, né, aquele aparelhinho, eu não tenho, estou fora, eu, hein, que fica ouvindo ali as suas ordens e tal. O que acontece quando uma criança interage? Isso é gravado? Não é gravado? O que é feito com isso? Então, por conta dessa incerteza, tem gente alegando que a Amazon está armazenando, está usando esses dados de crianças sem autorização. A Amazon está argumentando que, se você quiser, você muda a configuração para não gravar nada. Bom, então a polêmica está colocada. Eu vou dar um link para vocês darem uma olhada. Tempos atrás, no Radinho, eu comentei com vocês de um inglês que estava fazendo um experimento interessante. Ele estava pedindo os dados dele de volta. O que acontece? Com essa nova Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD no Brasil, GDPR no exterior, você teria direito a solicitar as informações que uma empresa tem sobre você. Eu comentei que ele tinha solicitado de dezenas de empresas, ele só conseguiu na prática de, sei lá, uma dúzia ou sei lá quanto, já esqueci o número. É um processo intrincado, complicado e tal, mas e é isso agora que eu quero chamar a atenção. Eu tinha lido o artigo. Ontem eu vi a reportagem em vídeo na BBC. Eu quero ver se eu consigo dar o link para vocês. É uma reportagem do programa Click. O que é muito interessante, que, por exemplo, eu tinha comprado aqueles aspiradores robô. Ele levou esse aspirador robô para um laboratório. O que que ele descobriu? À medida que o aspirador vai andando pela casa dele, ele está mandando de volta para a China dados sobre as dimensões dos cômodos, né? Bom, imagina. E aí ele descobriu um laboratório, a reportagem mostra um laboratório que está fazendo justamente isso, está analisando o que que esses gadgets que a gente compra, até apareceu a câmerazinha de segurança que eu tenho, tá? Não sei que conclusão que eles chegaram. Todos esses gadgets estão mandando, sem você perceber, seus dados para, às vezes, dezenas de parceiros. Dezenas. Então, por exemplo, sei lá, de repente, dezenas de parceiros, parceiro é um nome bonito, né? Parece que é alguma coisa positiva. Comerciais por aí estão sabendo que horas que você acorda, o tamanho da sua casa, o que que você fala. Eu sei lá, mas esses aparelhos todos estão mandando seus dados para tudo quanto é canto, né? E isso é bastante assustador e mostra a importância de uma LGPD, GDPR, ou como você preferir. Mas o que é interessante isso é que mostra também que às vezes o barato sai caro, né? De repente está comprando uma coisa que parece baratinha, ela é baratinha porque na verdade aquilo é captura de dados que está sendo vendida por aí a granel. Raríssimos, um excelente final de semana para vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio aí. Boas leituras, namorem, saiam das telas, por favor. Aliás, vou dar uma. Tem uma última recomendação. O Estadão tem hoje uma reportagem dizendo que 2 horas de exposição à natureza por semana já é o suficiente para ter um impacto na sua saúde. É um estudo britânico, não precisa ser 2 horas direto, pode ser 2 horas picadinho, mas você se expor à natureza, sair por aí, tomar sol, andar no mato, se bem que eu odeio andar no mato, mas faz diferença. Então, por favor, invistam aí na sua saúde, invistam no seu bem-estar. Na verdade, a palavra que foi usada ali foi bem-estar. E um grande abraço e até segunda-feira.